Eu sou mais velho que Cabo Verde como país. Portanto, isso é. E as pessoas punham na fila para comprar alimentos. As pessoas às vezes passavam necessidade com dinheiro no bolso, porque não havia o que comprar após a independência.
África Minha, com Ana Lucas.
Mais um episódio, mais uma viagem. Hoje vamos voltar a Cabo Verde, esse arquipélago famoso de 9 ilhas habitadas. O meu convidado é bem conhecido, tem nome de cidade francesa, o apelido, mas é da ilha cabo-verdiana São Vicente, que fica a pouco mais de 4 horas de Portugal de avião, claro. Tem pouco mais de 774 mil habitantes e vamos descobrir o que é que tem de especial com a ajuda de Tito Paris. Olá, Tito.
Olá.
Tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Olha, obrigada por aceitares este convite para falarmos da tua terra, a terra que te viu nascer e crescer. Vieste para Portugal aos 19 anos, não foi?
Foi.
Lembras-te ainda da tua infância em Cabo Verde?
Muito bem.
Infância, adolescência?
Muito bem.
Que episódios é que te lembras?
Como assim, se
que podes
hoje
contar?
Epá, é a minha infância. Olha, eu primeiro. Eu antes de ir para a escola, ia pescar.
Uhum.
Porque lá em Cabo Verde há uma tradição.
Mas ias pescar com quantos anos?
Com 7.
Com 7.
7, 8 anos. E eu entrava na escola às 8h30, para aí 9 horas, se não estou enganado. Pessoas gostam de fritar peixe, para comer com cachupa refogado no pequeno almoço.
Ao pequeno almoço?
É.
Uau.
Que é chupa refogado.
Uhum.
E eu e meu irmão, que tem 2 anos e meio mais do que eu, que toca bateria comigo também, e nós iríamos pescar muito cedo, às 6h30 da manhã.
Que horas é que amanhece em Cabo Verde?
Epá, às 5h.
Às 5h.
Cinco e qualquer coisa. Já está. O sol já está a nascer. E nós íamos pescar e punhávamos aqueles sarguinhos, aqueles salmonetes, etc, etc. Depois limpávamos mesmo na praia e minha mãe já fritava logo para o pequeno almoço, às 7 horas.
Uau.
Portanto, isso é uma das recordações que eu tenho quando era adolescente, e criança mesmo, né? E depois, à tarde, eu lá não ligava muito à escola, ia para uma zona chamada Rua do Senhor Mateuszinho, onde é que havia muitos bares, e cada bar havia pessoas a tocar violão. Minha mãe dizia, já sei onde é que ele estava, à procura dele.
Já tinhas esse gosto, não é? Com
esse gosto, sim. Ela ia lá ter comigo, vamos para casa, você aqui não é o teu lugar, estas pessoas têm idade para ser o teu pai. E eles diziam, não, deixa estar, está aqui bem connosco, está a tocar, deixa estar, deixa um minuto sossegado. Essa é uma das recordações que eu tenho, que nunca consegui apagar, né? Portanto, isso era tão bom demais. E infelizmente aquelas pessoas, a maioria deles já cá não estão. Mas ainda há alguns.
E as crianças de hoje em dia ainda fazem isso?
Não,
não.
As crianças de hoje em dia já aprende a tocar sozinho com o computador. Tem
pois
computador em casa.
Mas vão à pesca também, como tu fazias?
Alguns vão. Vão à pesca, mas porque é uma pesca diferente. Vão à pesca já com espingarda submarina, já apanha peixe maior.
Então, e tu fazias como?
E eu apanha peixe à linha. Não tinha cano, mesmo com linha, com mão. Mas também sei mergulhar. Tenho as minhas coisas lá em casa, em Cabo Verde. Todas as vezes que vou mergulho e pescar peixe. E gosto de mergulhar também, preciso buscar algumas lagostinhas de vez em quando com os meus colegas, amigos de infância. E pronto, e também serenata.
Serenata?
Sabes o que é serenata?
Para mim, a serenata é cantar para alguém.
Isso.
Ah, pronto, podia ser outra coisa.
Isso. Às vezes, quando um amigo estava apaixonado por uma miúda e dizia: epá, gosto daquela miúda, vamos fazer uma serenata à madrugada.
Fizeste isso muitas vezes?
Muitas vezes. Ia tocar violão e muitas vezes os pais abriam a porta ou a janela e convidavam-nos para entrar.
Correu sempre bem ou houve alguma vez que correu menos bem?
Algumas vezes não, os pais não gostavam muito, às vezes. Tem que conquistar a minha filha com a música. E portanto, isso é uma das recordações que eu tive no Mindelo.
Portanto, vieste aos 19 anos para Portugal e depois, a primeira vez que voltaste lá, sentiste alguma diferença?
Muita diferença. Primeira vez que depois que vim
foi
para
cá. Foi
quanto
tempo depois?
Não, primeira vez que vim para Portugal, 4 meses depois fui. Estava okay. Quase igual, né? 4 meses. Quis só ficar. E tive só 4 dias. Que nós fomos lá tocar, regressamos outra vez a Portugal e depois passei muitos anos sem ir. E depois, quando fui, encontrei muita diferença.
Portanto, encontrei, a que nível?
A todo nível, a evolução. Cabo Verde, quando eu saí de Cabo Verde só tinha 6 anos de independência.
Pois.
Cabo Verde não tinha meios próprios para sobreviver, faltava muita coisa.
Ainda estava a aprender como é que.
Exatamente, que andava com os próprios pés. Para o meu, sou mais velho que Cabo Verde como país. Portanto, isso é. E as pessoas punham na fila para comprar alimentos, as pessoas às vezes passavam necessidade com dinheiro no bolso, porque não havia que comprar após a independência. E eu, quando vim para Portugal, eu de vez em quando, como havia navios, mandava muita coisa para a minha mãe. Comprava o saco disso, saco mais disso, saco disto, etc. E enviava para ela. E encontrei a diferença quando fui, porque agora já havia tudo.
Exato.
Agora já havia os armazéns, já havia não sei que mais o quê, comprar a grosso.
E assim, pois tu contaste numa entrevista que eu vi que quando vieste para Portugal comias muita fruta, porque lá não havia.
Não havia, é que não havia. E eu quando cheguei cá, eu comia muita uva, muita maçã, porque não havia. Noutros tempos, quando éramos portugueses, né? Aparecia-me muito. Porque era território português. E depois, quando tomámos independência, aquilo depois já tive um problema. Portanto, já não havia mais nada para comprar. E isso também marcou-me um pouco da minha adolescência lá em Cabo Verde. E quando fui, já encontrei tudo. Depois de muitos anos.
Sim, sim.
Já comprava tudo, já não havia problema, já, etc. Já havia mais luzes na rua. Hoje a cidade já estava mais luminosa,
mais desenvolvida,
as estradas já ser feitas, etc, etc, etc. E Cabo Verde, por acaso, e Cabo Verde, pessoas, e pessoas às vezes pensam que nós inventamos. Cabo Verde, nós tomamos independência num ano, logo no outro ano, o governo tomou a posição de medidas como qualquer país normal toma, que é pagar os impostos, pagar isso. Seguro de automóvel, tudo, logo um ano seguinte. Então, quer dizer, tudo isso põe um país direito, não é? Um país organizado, e etc, etc. Com os impostos, etc, etc. Eu sou a favor que toda a gente pague impostos.
Provavelmente é por isso também que dizem que Cabo Verde é o país mais democrático da África, ou um dos. Não é o mais.
Esse, sem dúvida nenhuma. Porque Cabo Verde é um Estado de Direito. Mesmo democrático, ou seja, qual é o bem do povo? Mesmo, o povo não pode não ter nada, mas tem democracia, que é muito bom. Isso é bom.
Como é que defines o povo cabo-verdiano? As pessoas, como é que defines?
O povo cabo-verdiano, mesmo no tempo da Partido Único e no tempo de Portugal, do Colombo, né, quando éramos portugueses, sempre foi um povo livre. O povo cabo-verdiano nunca admitiu ser oprimido. E por ser um povo assim, é por isso que o governo português, na altura, utilizava o povo cabo-verdiano para ir para outros sítios para trabalhar, porque é um povo livre, um povo. E muitos também apanhou. No tempo de Portugal, quando queria esticar, mas é que mais dá, você é que está a esticar, vai apanhar. Mas sempre foi um povo livre, um povo com muita liberdade.
E hoje em dia? São afáveis? Como é que são as pessoas?
Não, as pessoas lá em Cabo Verde.
Acolhedoras?
Acolhedoras, é uma verdade, só porque E não podemos esquecer que nós vamos fazer 50 anos de independência e aquelas pessoas que nos deram independência, a maioria já não cá não estão. E muitos que têm 50 anos, ou que vai fazer 50 anos, ou que têm 60 anos, apanhou já a educação de um Cabo Verde independente e democrático. Portanto, isso, o povo vem com outra educação, com as outras ideias, e é um povo com uma ideia para a frente. É um povo cabo-verdiano. É um povo que gosta de estudar, um povo que gosta de ser. Gosta de atingir o seu objetivo.
Por exemplo, se eu for lá passar férias, vão-me receber bem ou consigo ter conversas com as pessoas na rua?
Como é que sem é? Problema nenhum. É basta dizer que é amigo do Tito Paris.
Ai, aí de certeza.
Não, estou a brincar, mas é verdade. Pode ir porque o povo cabo-verdiano é um povo acolhedor. É da mesma forma que o povo português também é. E como sabem, nós os lusófonos, nós temos essa tendência de ser bem recebidos. É o chamado morabeza.
Pois, isso que quer dizer morabeza?
Exatamente, morabeza é um bem recebido. Você chega, não estou à espera, diz, pá, agora fizeste uma morabeza, entrem. É um povo cheio de morabeza.
O cabo-verdiano abre a porta às pessoas, não é?
A toda a gente. Portanto, isso é extremamente importante. E é por isso que, às vezes, nos concertos aqui em Portugal, quando dou, eu deixo um recado. As pessoas pensam que para ir para Cabo Verde é preciso visto, é preciso ir, porque não é preciso visto nada. Para ir para Cabo Verde, qualquer português que quer conhecer Cabo Verde, qualquer ilha, é só entrar num avião, comprar a passagem, vai com o seu passaporte português, chega lá, você põe visto de entrada e paga uma taxa de 25€. E o povo de Cabo Verde gosta também de um povo aberto como os portugueses.
Portanto, a tua ilha é São Vicente, é provavelmente a que tu conheces melhor, não é?
Claro que sim.
Que sítios especiais existem em São Vicente?
Para conhecer, São Vicente é mais à noite. Na cidade de Mindelo é mais à noite, é mais música ao vivo. Quase todos os sítios, bares têm música ao vivo.
Quem gosta de festa vai gostar de São Vicente.
Vai gostar de São Vicente. Mas também quem gosta de praia tem. Temos muita praia. Temos Baía de Esgato, temos Calhau, temos dentro da cidade mesmo, há um grande praia chamado Lejinha. E também há lá praias. Os carros quase vezes quadro que vai lá, porque é montanhas, não sei bem.
É uma boa experiência fazer isso, esses caminhos.
É uma boa experiência que eu, quando vou a Cabo Verde com os meus amigos. Os meus amigos de infância, nós se juntamos e vamos para estas praias para estar sozinhos e pescar e assar e comer e etc. E tomar um bom vinho, uma boa cerveja fresca e etc, etc.
Passar ali um bom dia.
Bom dia. E depois vemos à noite. Pois nós temos outra ilha vizinha, que é Santo Antão, nós metemos o carro no ferry boat e saímos de outra ilha 40, 45 minutos depois, que é uma ilha lindíssima, que é mais rural.
Tem mais natureza, essa
tem mais,
ilha?
Tem mais natureza e é mais verde. Portanto, essa ilha também é um complemento. As duas ilhas são um complemento de um ao outro. Portanto, quem vai ao Mindelo tem que ir a Santo Antão.
Ok.
Que é muito bom.
Tu falaste aí na Baía das Gatas, há também um festival, não é?
Há um festival.
Chegaste a tocar nesse festival?
Segundo ano da Baía das Gatas. Porque a Baía das Gatas é o festival mais velho de Cabo Verde. Ou seja, é
mais que mais verde?
Mais velho.
Ah, é mais velho? Ok.
É o festival que abriu a porta dos outros festivais todos. Portanto, esse festival, eu fui para esse festival, se não estou enganado, no segundo ano, foi em 1985. E era um festival normal, que esse festival nasceu de um grupo de rapazes. Porque havia um amigo paraplégico que andava na cadeira de rodas. Todas as vezes que ele fazia anos, a casa deles tinha uma quintal grande. Então as músicas oferecia lá tocar, não sei o que mais, que era um gajo muito conhecido dentro do Mindelo, um gajo fantástico. Cada ano havia mais gente. Um dia ele tive a ideia, disse, vamos fazer na Bahia.
Uau.
Fizemos o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. A Câmara disse, vai ser festival agora. E assim ficou o festival até hoje.
E ainda é vivo esse?
Não,
não já não.
Infelizmente não. Era um excelente indivíduo. Eu cheguei a conhecer pessoalmente, muito mais velho do que eu, mas era um indivíduo fantástico.
E deixou essa ideia porque ainda existe o festival, não é?
Claro, ainda existe o festival e esse festival vai existir até Até Cabo Verde existir.
E em que mês é que acontece o festival?
É a primeira semana de lua cheia.
Primeira semana de lua cheia, mas de que mês? Ou da primeira lua cheia do ano?
Não, de agosto. Então ele é apontado mesmo assim.
E é uma boa experiência também ir a esse festival?
É uma boa experiência. Esse festival é fantástico. Esse festival tem vários grupos famosos internacional. Uhum. Portanto, é um festival que eu aconselho às pessoas ir assistir.
Já que estamos a falar de música, portanto, os estilos que normalmente nós conhecemos, a morna, a coladeira, o funaná, que eu gosto muito.
E talaia baixo. Talaia baixo é do foco.
E como é que é mais ou menos o ritmo?
É quase coladeira.
Ok.
É quase coladeira, só porque é tocado de uma forma diferente, mas...
Ah, e tem o batuque também, não é?
E tem o batuque também, sim. Uhum. Talaia baixo é muito bonito também. E temos também uma música em Sintantão, na Ira de Sintantão, que é tocado com viola de 10 cordas. Com violas de 10 cordas, ou seja, praticamente...
Esse é um instrumento tradicional? De lá?
Não, penso que vem dos Açores.
Ah, sério?
Engraçado. Penso que vem dos Açores, que os Açores utilizam muito essa viola. Uhum. É chamada viola. E essa viola é a viola de 10 cordas, onde é que foi chegar a Cabo Verde. Portanto, eu penso que vem dos Açores.
Instrumentos mesmo tradicionais de Cabo Verde?
Epá, nós nós temos, bom, começando na Santiago, temos o búzio. Depois temos o simboa. Simboa é um coco, só tem uma corda, tipo de um violino mais tocado aqui. E depois temos cavaquinho e violão. Cavaquinho não é nós, é português. Mas e há os outros instrumentos que os europeus usam, nós utilizamos também.
O búzio é mesmo um búzio, não é?
Um
grande.
Búzio, grande, se quer.
Os fogo-fogo usam isso normalmente. Quero saber também, há vulcão, não há? Em São Vicente. Já foste lá? Dá para ir lá?
Já fui lá dentro.
Ah, já foste?
Eu tinha para ir, eu e mais um compadre meu. Nós temos a mesma idade. Nós fomos lá para dentro. Nós deveríamos ter para aí uns 15 anos.
É fácil ir assim sozinho ou é preciso guia? Se
agora,
é melhor
agora,
guia.
Agora é difícil.
Pois.
Agora, mas naquela altura era fácil, nós já éramos novos.
podíamos trepar
à vontade.
Mas existem visitas?
Não. Só no fogo. Aquele no fogo é que
na Ilha do Fogo.
Ilha do Fogo é que existe mesmo guia para ir lá.
Conhece as ilhas todas?
Todas. Felizmente.
E também ouvi numa entrevista, Li, tu dizeres que as culturas, que há culturas, que as culturas são diferentes de ilha para ilha.
São. Como sabe, Cabo Verde tem 10 ilhas, há um que não é habitado, sim, que é Santa Luzia, uhum, fica entre São Vicente e São Nicolau, e cada ilha tem um variante do crioulo. Mas nós entendemos tudo bom. E as culturas, portanto, a Santiago tem a sua própria cultura, São Vicente tem outra cultura. Ou seja, nós falamos de Barlavento e Sotavento, né? tem a cultura totalmente diferente de Barlavento. Mas penso que Cabo Verde é rico por isso, né?
Claro.
Isso é uma riqueza.
Claro.
Se nós juntarmos as culturas todas, ficamos mais ricos.
Claro, por isso é que eu estou a perguntar. Por isso é que eu quero saber isso tudo.
E se nós temos até na forma de gastronomia, da comida.
Pois é, tu ainda tens um restaurante.
Ainda tenho.
Ainda tens.
Lá no Mindelo. Está aberto, está aberto.
Que é a Casa da Morna, é isso?
Casa da Morna. Portanto, nós temos até a forma de fazer cachupa na Santiago é diferente de fazer cachupa no São Vicente.
Okay.
Em São Vicente utiliza 3 feijão, ou 4. Santiago pensa que usa só 2 ou 3. Fogo só usa um feijão só. Quer dizer, mas tudo tem milho.
No teu restaurante, como é que fazes? Com os feijões todos?
Os 3 feijões.
Ok.
São as 3 feijocas, né? Portanto, para dar uma boa cachupa, aquela cachupa tradição mesmo. Assim, então faz diferente. Portanto, nós temos montes de maneira então na Ilha de Sintantão, que é feito com burreco, com banana verde, com mandioca, com leva, que aquelas coisas todas.
Diz lá o nome outra vez.
Mandioca.
Não, o nome do prato.
Moche Manel António.
Ok.
Quer dizer mole de Manel António.
António.
E Salim Clau, chama só moche. Quando chama só moche, porque não leva carne, só faz um molho.
Só faz o molho.
Com aquelas coisas todas que eu já tinha dito, com mandioca, com banana verde, com batata doce, etc, etc. E depois tenha o fogo tenha desaguecido. A desaguecida fez em camadas. E é feita em camadas de verduras, depois leva couve, depois põe feijão, depois rega de azeite, depois põe carne de porco salgado, depois põe aí fora tomate, etc, etc. E penso que eles também cozinham no vulcão. Abre um buraco, mete a panela e a comida ficará pronta daqui a uma hora.
Como se faz nos Açores.
Exatamente.
Ah, que giro. E tu tens isso tudo no teu restaurante?
Não.
Ah.
Restaurante só. Nem a cachupa. Acho que não vende cachupa lá. Porque tem lá um sócio português agora que anda a gerir aquilo.
Ok.
E assim por aí fora.
Portanto. E bebidas típicas? Eu sei que há o grog, mas existem outras?
Agora há pões de várias coisas. Agora há pões de tambarina, há pões de carabaceira. Carabaceira é aquele que se chama de moco, né? Há pões de tudo o que é fruto.
Mas o ponche é o grog ou não?
É mistura.
É diferente, é mistura.
É um licor.
Ok.
Mas grog, todas as ilhas fazem grog agora, basicamente. Mas o melhor grog ainda é esse, então.
O grog é uma espécie de aguardente?
Sim, não é? É uma espécie de bagaço. De cana de açúcar.
Forte.
Não, mas tem groguinho, tem um groguinho que é um bom grog. Uma boa pomada tem esse lugar. Não se pode beber um mau grog.
Claro.
Isso é a mesma coisa que há bebidas também mau.
Beber um mau vinho, não é?
Mau vinho,
também
por exemplo,
não é bom.
Mas bebe um mau vinho, desfriza o cabelo, né? Agora, um mau grog também desfriza o cabelo,
pois.
Mas um bom grog, dá um bom conforto. Até o grog é considerado uma bebida espiritual. Um gajo bebe um groguinho. As pessoas te
sintam. Fica bem, não é?
As pessoas te sintam tão, quando naqueles barzinhos. Quando você vai pede um groguinho, sabes que for, eles põem a garrafa. Eles não midem, eles não servem. Põe a garrafa, você é que serve. Queres pagar? Quanto é que você bebeu? 2, 3, sim, só então é X. E eles põem com orgulho, porque eles têm orgulho de fazer bom grogo. Pessoal de Sintantão. Agora há os grogos bons também, tem no Sinclau. O Santiago penso que já está a fazer também um grogo fantástico. Mas a tradição do grogo é Sintantão.
Olha, e expressões? Já falaste aí da Morabeza, mas existe assim mais alguma expressão que nós cá não conhecemos tanto?
É pá, expressão, como sabe, a expressão.
Ou provérbios, por exemplo, nós temos o. Sei lá, devagar sai ao longe. Vocês têm provérbios, coisas assim que se dizem?
Devagarzinho não te esgana longe.
Têm as mesmas,
sim,
mais
sim.
ou menos.
Devagarzinho não te esgana longe. E nós dizemos, portanto, quando as pessoas estão a trabalhar, imaginamos que as pessoas estão a vender coisas.
Sim.
Depois vende uma coisinha aqui sim, daqui mais meia hora vende uma coisinha aqui sim. Então já vendeste muito? Não, ainda não, mas grão, galinha tinge papo.
É, grão, como é que é?
A galinha enche o papo.
É isso.
Grão, galinha tinge papo. Portanto, isso é essa expressão que vem também de Portugal.
Pois, que ficaram também.
E nós temos muita expressão que é de Portugal. Ou seja, temos muita coisa de português, sim. Portanto, nós utilizamos peru no Natal, bacalhau não pode faltar no Natal. E utilizamos muita coisa de Portugal, quer dizer, ficou muita coisa.
Não tem é o frio de Portugal no Natal.
Não tem
é
frio.
Isso é que é bom.
Portugal. Não, mas chegar já há ilhas com.
Olha, com frio?
Há alguns 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, não estou enganado. Fogo fez gelo.
E no vulcão? Fogo.
Penso que sim.
E
Sintantão, brava, no tempo de frio, brava, costuma ir até 9 graus.
Qual é para ti a ilha mais bonita?
Todas.
Todas. Ah, isso não vale.
Não, se me perguntar.
São todas diferentes, não é?
Se me perguntar qual é a música do Tito, que eu já compus, que é mais bonita, vou dizer todas. A mesma coisa, se me perguntar qual é dos meus filhos que é mais bonito. São todos.
Vai, aí tens de dizer todos.
Mas as ilhas são. Cada ilha tem o seu característico, né? Cada ilha tem uma característica diferente. Mas essa característica é bom, é nice, é espetacular.
Já que estamos mais focados em São Vicente, qual é a magia de São Vicente?
São Vicente tem magia de pessoas. As pessoas na rua, às vezes vocês chamam a pessoa, vem logo responder. Ah, então, Você não é filho? Não, não, eu sou português. Ah, está bem, está tudo bem. Quando é que chegou? Tá, não está perdido, pois não. Precisa de alguma coisa? Quer dizer, isso já é muito bom.
Uhum, pois é.
Isso é fantástico. As pessoas têm as suas coisas negativas também, como toda parte do
claro.
Mundo. Não podemos falar só da maravilha de um beijo, tem a sua parte negativa também, como toda parte do mundo.
Mas é seguro? É seguro ir a São Vicente?
É seguro, sem dúvida nenhuma. Mas também, se me perguntar se é seguro aqui em Portugal, vou dizer que é seguro.
Entretanto, temos é que estar sempre atentos, não é?
Exatamente.
Nunca se sabe.
Se me perguntar, não, olha, é seguro. É bonito, mas é seguro. Não sabemos. Mas todas as ilhas, como já disse, têm a sua característica. Todas as ilhas têm coisas diferentes, mas essas coisas são boas. E todas as ilhas têm gente boa.
Já que estamos também a falar de gente boa, conheceste, privaste com Cesária Évora, produziste o primeiro disco dela, não foi?
Foi.
Fala um bocadinho dela.
Cesária, sabes que a Cesária era um grande ser humano. É, mas eu tenho pena porque, infelizmente, muita gente que a rodeou não aprendeu nada. Alguns. Com o humanismo dela. Não estou a falar de parte musical. Que nós, antes de sermos artista, nós temos de ser humano.
Claro. Concordo.
Um bom artista, um grande artista.
Qualquer pessoa também, não é?
Qualquer pessoa, um big artista. Se a parte humana não funciona, é um artista incompleto. Cesária tinha tudo isso. Além de ser grande artista, tinha tudo, tudo, tudo. O que a natureza precisava, que é para ser, para transmitir pessoas para alguma pessoa. Olha, para ter uma noção, quando eu fiz o primeiro disco da Cesária, que eu produzi o primeiro disco da Cesária, eu toquei piano nas discos, guitarra, e fiz o coro e os arranjos. Arranjos da base.
Uhum.
E mais tarde vem o Luís Moraes fazer, meter cordas, escrever cordas e tocar clarinete em cima do trabalho. E por aquele disco foi feito por Mana.
Que era também um grande amigo teu, não era?
Que era um grande amigo, o senhor que mandou-me buscar.
Uhum.
Esse disco foi produzido por Mana, que financiou. E não sei qual é o traço deles. Penso que eles foram parar ao tribunal depois, através de um outro empresário da Cesária, que ainda é empresário dele, das coisas dele, ficou.
Que ficaram, sim.
Sim. Epá, então, na saída do tribunal, houve um jornalista que perguntou ao Cesária: tudo bem, como é que correu? Não, o Bana ganhou, pronto, tudo bem. Houve uma minimização de 500 contos na altura.
Uhum.
E o jornalista perguntou a Cesária: quem é a melhor artista de Cabo Verde? E ele respondeu: Mana, não se está a ver a humanidade da senhora.
Uhum.
E realmente era apaixonado pela obra do Mana. Depois tudo aquilo.
Exato, perdeu em tribunal para o Mana, não
Sim.
é?
Mas... Isso demonstra que ele poderia estar com raiva a dizer: ah, pá, é o fulano, uma questão de vingança. Mas não. Ele disse: Mana.
Só aí vê-se logo, não é?
Sim. E Cesária, noutros tempos, quando faleceu, a rádio e televisão ligava para mim e perguntava, não sei o que mais. Cesária morava numa casa onde é que vias buraco no teto. Quando chovia era um problema, coitada. Antes do sucesso dela. Mas ela via as estrelas da casa dela ao céu. Da casa dela através
do buraco.
Do buraco, dos buracos, alguns, sem saber que ela iria fazer parte das mesmas estrelas que ela via.
Pois é. Tu dizes já alguns que eu li que Cesária morreu como nasceu, inocente, cheia de amor, humana e genuína.
Exatamente.
E ela também gostava de receber pessoas, não era? Em casa.
A Cesária, uma vez estávamos eu em Cabo Verde com o Vitorino. O Vitorino, um cantor de Alentejo, meu grande amigo e irmão. E fomos visitar a Cesária. E ela pôs logo o vental: o que é que vamos almoçar? Começou a fazer uns camarão. Depois começou a fazer não sei que mais do quê. Depois fez não sei que mais o arroz, não sei que mais do quê. E almoçámos aí com um vinhinho, não sei que mais, etc, etc. Cesária era um ser humano fantástico. Infelizmente não temos. Devem ter mais ser humano lá em Cabo Verde como ela, que não sabemos a quem é.
Esperemos que sim, não é?
Esperemos que sim.
Exato, esperemos que sim. Queria também que me dissesses, se conheceres, claro, músicos que estejam em Cabo Verde e que o mundo devia conhecer.
Que o mundo devia conhecer? Há muitos. Nós temos lá músicos em Cabo Verde fantásticos, maravilhosos. Todas as ilhas. Uhum. Todas as ilhas. Nós temos. No outro dia fui em São Vicente, por acaso fui ver um. Ah pá, vamos lá tomar um copo. E fomos. Estava lá um jovem a cantar, maravilhoso. Até dava arrepio. E jovens a cantar música, até fado. Há lá um no sal que canta músicas da Marisa, pensa que é a Marisa que está a cantar. Vê-se que não é, porque a voz é mais jovem. Acho que elas no sal, chama-se Paloma. E que nós temos muitos jovens bons a cantar. Temos a Sandra Horta, que acabou de gravar um disco agora. Epá, temos muitos. Não, falta oportunidade. Também a oportunidade não vem só de cantar aqui no mesmo sítio. Também é preciso ter outros produtores com interesse no produto.
Uhum.
Né?
Achas que é preciso conhecer as pessoas certas?
Eu acho sim, acho que muitos produtores deveriam passar para Cabo Verde e conhecer pessoas e andar por aí a dizer, deixa ver quem que eu vou produzir agora. Um ou dois. Dentro da minha forma de ver a vida, a música traz paz e amor.
É uma terapia.
É.
Já salvou muita gente, não já?
Muito.
Uhum. Concordo. Quando tu estás aqui em Portugal, do que é que tens mais saudades de Cabo Verde?
Tudo a ela.
De tudo.
Eu, quando estou no Mindelo, saio de casa, vou andar a pé. A cumprimentar pessoas. Falo, oh, ei, estás bom, está tudo bem, está tudo fixe, está tudo nice. E vou à zona onde é que eu cresci, encontro com os amigos de infância, e pronto, fazemos aquela volta e depois combinamos onde é que vamos almoçar. Vamos aqui uma tasca. E depois ficamos aqui, almoçamos, contamos parte de antigamente e rimos, etc. Eu gosto de conviver, principalmente com aqueles que nós crescemos juntos, tipo do José Freitas, que é meu compadre desde 2 anos de idade, e o Jorge Lopes, nós chamamos Joyce, e etc. Portanto, e depois combinamos, às vezes combinamos, vamos até ir a Trindade amanhã, vamos, senhora, estamos no carro e vamos, almoçamos por lá, dormimos ali e depois vemos no outro dia. E eu gosto de fazer esse...
Tem mais liberdade, não é?
Sim, eu gosto. Liberdade é muito bom, mas também o respeito é muito melhor.
Claro.
É, o respeito é... Liberdade tem que ter respeito.
Uhum. Agora, falando do teu trabalho, 40 anos, não é? De carreira. E vais fazer também um grande espetáculo em Cabo Verde, conta-me.
E 40 anos de história. Os 40 anos é muito importante para a vida de um qualquer artista. Porque
claro.
É 40 anos de experiência.
Uhum.
Eu cantei com grandes cantores portugueses, com grandes cantores africanos, grandes cantores cabo-verdianos. E tudo isso faz parte dos 40 anos de experiência que eu ganhei, que eu vou pôr essa experiência em prova. Agora, destes 40 anos, o que é que eu aprendi com eles todos? Desde os mais novos, da minha idade, e os mais velhos.
Ficas mais nervoso ou assim ficas com, sei lá, um nervoso miudinho quando atuas em Cabo Verde ou não?
Não, olha, nunca tive nervo antes de entrar no palco. Ansiedade.
Sim.
Ansiedade se tem sempre. A hora de chegar, para a hora de entrar. Vamos lá, vamos embora. Tá. Agora nervo não. Sempre fui uma pessoa muito calma no palco. Aprendi com muitos. Não te esqueço que eu passei com grandes... Tubarões da Música, com o Bana, com o Paulinho Vieira, com o Paulo de Carvalho, com o Vitorino, com o Janita, Salomé,
uhum.
com o Roberto Leal, que era meu grande amigo, para aí fora, com o Paulo Flores, com o Dom Kikas, que é mais novo do que eu.
Sim.
Então, nós aprendemos.
Para terminar, um conselho para quem quer ir a visitar Cabo Verde. São Vicente, vá.
São Vicente e Cabo Verde, todas as ilhas faz parte da gente, história da
Mas não é fácil ir a todas as ilhas, não é?
Assim, pois.
De uma só vez.
Mas para ir para Cabo Verde, é comprar uma
espírito
passagem.
Aberto, não é?
Espírito aberto, comprar uma passagem e vai dizer assim, vou ter um amigo ou uma amiga, vou conhecer pessoas. É extremamente importante. As pessoas, às vezes... Há muitos que têm receio de ir sozinho ou acompanhado, porque não sei o que mais. Não. Vai. Vai porque mesmo no aeroporto, às vezes até o seu amigo é que vai te atender no aeroporto. Você não sabe. É verdade. Fui a Angola. Logo no aeroporto arranjei um amigo. É que até hoje é meu amigo.
Tem que ser de espírito aberto, não é?
De espírito aberto, tipo de... Até hoje é tipo de um irmão que eu tenho. Todas as vezes vou a Angola, frequento a casa dele, quando vem cá, frequento a nossa casa. E extremamente importante essas amizades, esse ponto de amizade.
Isso é que também é a magia das viagens, não é? Conhecer outras pessoas dos sítios, não é?
Magia...
Eu acho que isso torna uma viagem especial.
Exatamente. Torna-se uma viagem especial e essa viagem torna a pessoa mais rica.
Muito mais rica, sim.
Exatamente.
Olha, Tito, muito obrigada. Espero que os concertos corram todos bem, corram tudo bem.
Espero que
mais
bem.
Não sei quantos anos de carreira.
Pronto.
E podem ir a Cabo Verde na altura em que o Tito fizer o concerto dos 40 anos em Cabo Verde.
Olha,
é
aquilo que estou a tentar. Nós estamos a tentar arranjar um. A menos para mim dar uma excursão.
Um avião?
Sim.
Ah, eu quero ir nesse avião.
Juro. Nós estamos a tentar arranjar um. Nós estamos a tentar. Pessoas que querem ir assistir os 40 anos no Mindelo.
E como é que, se isso acontecer, é o quê? Nas tuas redes sociais? Fica-se
sim.
A saber?
Sim, ok. Se isso acontecer, vais ficar a saber nas redes sociais.
Que estou vou a tratar, estar a
estou a tratar com companhia.
Boa.
Uma companhia segura até a saber.
É espetacular.
Que vamos fazer isso.
Obrigada, Tito. Beijinho.
Beijinho grande para nós.
Obrigada.
Dança, mami, crioula. Cola na mim. Pensa na passada. Dança, mami, crioula. Cola na mim. Pensa na passada. Sabe, não coladeira. Saburra ela na nos terra Cabo Verde. Lá não tá sentindo a meia nos três.
África Minha é um podcast sobre cultura africana contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas. Pós-produção áudio de Paulo Castanheiro. Imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.